Bem-vindos ao episódio 74 do Escuta Essa Review Podcast. E é neste sombrio passo cemiterial que damos início ao novo podcast, saindo hoje nesta sexta-feira 13 de lua cheia. E eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado mais dark da lua.
Fala pessoal, Gabriel Sacramento aqui, falando direto da Bahia, devidamente vestido com minha camisa da Estrela da Morte.
Venha para o Éder, venha para o Éder, venha para o Éder. Inclusive eu tenho Santo André.
Voa para o Éder com uma água benta na minha mochila. Porque é assim que a gente combate o terror aqui, né? A gente joga água benta.
Um crucifixo.
Crucifixo e... também, né? Bom, galera, estamos aqui hoje, né, nessa data aqui, já saiu um podcast essa semana, saiu na terça-feira, saiu o podcast 73 sobre crítica musical, escutem porque tá muito legal, nós não esgotamos o assunto, mas tem 5 tópicos lá bem explorados, bem legal para vocês saberem como é que é crítica, e hoje tinha sexta-feira 13, a gente podia falar de alguns álbuns que estavam saindo, mas aí a gente viu aí a data sexta-feira 13 e falou, vamos falar de coisa ruim, vamos falar de música boa que baseada em coisa ruim. E estamos aí fazendo um episódio aí meio pré-Halloween aí, né? Um Halloween fora de época para aproveitar a sexta-feira 13. Então é isso, o episódio de hoje a gente vai fazer dedicado inteiramente a músicas e aí, né, entrando também em alguma coisa que a gente pode ver em livro, que pode ver em história em quadrinhos, que pode ver em filmes, trilhas sonoras que despertem o medo ou que algum momento na história do mundo despertou o medo nas pessoas, assim, né? Foi uma coisa... houve uma comoção em torno do medo, do estranho, do macabro, né? Então esse é o nosso episódio de música macabra, música estranha, triste e dark. E é isso aí. Bom, recadinhos de sempre, então, você, para continuar ouvindo aí, né, estar sempre por dentro, você acessa escutaessareview.com.br, podcast sempre uma vez por semana e resenhas a todo momento por lá também. E dá uma força pra gente, segue a gente no Facebook, facebook.com/escutaessareview, segue a gente no Instagram, que é instagram.com/escutaessareview, e também no Spotify, onde saem as nossas playlists. Então você só digitar escuta essa, então é só digitar escuta essa review tudo junto ali na busca do Spotify para você nos encontrar, ok? É, e cada episódio que a gente faz do podcast, a gente está colocando o trailer agora, né? Um teaser do um pouquinho do que a gente fala, né, para você sentir qual é o clima, tal. Então acho que é bem legal você ver a gente aí no seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. E agora também Twitter. Esta semana nós fizemos finalmente um Twitter para o Escuta Essa, que é twitter.com/escutaessareview. Ou então é só procurar por Escuta Essa Rev. Rev, R-E-V, tá? Não Rev de Heavy Metal, R-E-V. Procura lá no Twitter, segue a gente, que sempre a gente vai estar colocando as críticas na hora que elas saem por lá, os trailers, os podcasts, avisando sobre coisa que estiver acontecendo na música e dando pistas também e falando sobre quais são as próximas resenhas ou os próximos podcasts, ok? Então segue no Twitter que vai ser bem legal também. É talvez a rede social que a gente mais usa nós três aqui.
Reforça a chamada para as meninas.
E outra coisa também, nós estamos em busca aí de mulheres que falem de música, que queiram falar de música, que não escuta essa, pode ser em todos os episódios, pode ser em episódios específicos e quando puder, a gente negocia aí a participação, mas nós queremos mulheres, homens a gente já encontrou bastante, já trouxemos vários aqui para participar, mas mulher acaba acontecendo pouco de participar e também quando a gente consegue encontrar uma que fala que vai, na hora de gravar alguma coisa acontece e não grava. Então se você... é mulher, e se você gosta de música, quer discutir música, fala com a gente, manda e-mail para escutaessareview@gmail.com, manifesta seu interesse e vamos combinar, ok? Nem que for uma experiência, a gente vê o que acontece, beleza? A gente é bem tranquilo e tenho certeza que vai ser legal. Então é isso, escutaessareview@gmail.com. Bom, galera, se vocês estão prontos para falar de medo e música que dá medo ou que já deu medo em vocês em algum momento?
Sim.
Sim.
Muito bom. essa coisa do medo é uma, pra mim pelo menos, é um negócio bem interessante, porque ao longo do tempo eu tive muito medo de algumas coisas, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito atraído. Então eu levei acho algum tempo na minha vida pra mim me acostumar com filme de terror, música estranha, coisa assim. Mas depois que eu acostumei, eu sinto falta se isso não está na minha vida de alguma forma, assim. Eu acho que eu incorporei bem toda essa estética, toda essa atenção, né, que o medo traz, que essa coisa traz. E até que vira, nem é medo mais, né, só uma sensação às vezes. Sensação estranha, tal, uma coisa interessante. E aí, e vocês, como é que funciona com vocês? Vocês gostam disso? Vocês preferem passar longe de filme de terror? Como é que é?
De uns tempos pra cá eu passo meio longe, sim. Eu tento evitar. Eu sou mais pontual, tento fugir dos que eu sei que eu vou me assustar mais.
Ou seja, Invocação do Mal você nunca viu?
Não.
Muito bem.
Não. Principalmente Caralho. Esses baseados em fatos reais, assim, eu evito.
Entendi.
Eu, desde que eu vi Atividade Paranormal pela primeira vez, eu tenho um certo interesse, assim, por filmes, não só por filmes, mas também pela literatura de terror e por músicas de artistas que exploram mais essa estética mais sombria e tal. Tem muita coisa interessante nesse gênero que sai aí, eu sempre tô assistindo, procurando ver. Não só terror, assim, tipo, macabro, escatológico, se tratando de filmes, por exemplo, mas eu também gosto de terror mais psicológico, thrillers, essas coisas, tudo me interessa, assim.
Sim, tem alguma música, algum álbum, algum filme, algum clipe, ou algum acontecimento mesmo que marcou vocês, assim, que deixou vocês, nossa, eu fiquei aterrorizado, isso aqui realmente, em algum momento da vida de vocês, vocês ficaram com medo? Teve algo assim que marcou?
É, o livro que me impressionou, me causou medo, me deixou angustiado e tal, é o livro It, a Coisa, do Stephen King. Pra quem assistiu o filme e acha que o filme é assustador, o livro é 80% mais assustador e mais bizarro e mais macabro e descreve com detalhes tudo que o Pennywise faz, enfim. É muito, muito assustador, tipo, é muito louco. Mas é um livro realmente muito bem escrito. Cara, o Stephen King é um mestre do terror da atualidade, de fato, mas é incômodo mesmo. E o filme é o Requiem for a Dream, que aqui no Brasil tem o nome de Requiem para um Sonho, que é um filme que, cara, um dos mais me assustaram na minha vida, assim. É um filme super perturbador, angustiante do início ao fim, tipo, e você se apega aos personagens, por mais que você não queira, você acaba se apegando, e isso é horrível, porque o fato de você se apegar te assusta mais ainda. Então, é um filme muito tenso, assim, e não só se tratando de narrativa, mas tudo no filme é tenso, a edição do filme é tensa, a trilha do filme é uma coisa assim, que se eu ouvir em qualquer lugar, eu já fico tenso, assim, já fico apreensivo. É uma coisa assustadora, assim. É perturbador. É um filme que eu adoro, Requiem for a Dream, um dos meus favoritos, mas eu não assisto de novo, assim, tipo, frequentemente.
Pois é, e não é um filme de terror, né?
E não é um filme de terror. Conseguiu tudo isso com jumpscare e tudo, e tipo, assusta, dá aqueles sustos que você pula da cadeira e tal.
Esse filme do Requiem for a Dream, né? Requiem para um Sonho, que o Gabriel citou, é de um diretor chamado Darren Aronofsky, que vocês devem conhecer por filmes como Cisne Negro, O Mãe, que saiu ano passado, o polêmico Mãe. Ele fez também a porra do filme do Noé, que é ruim pra caralho. E fez também Fonte da Vida, O Lutador, que é um excelente filme, O Lutador. E Pi.
Sim, Pi.
Que é sobre um judeu, matemático e tal. É bem legal esse filme também, bem, bem cerebral.
Ele é muito bom e ele escreve muito sobre obsessão, né? Obsessão. Sim. E aquilo, o que a obsessão te causa, enfim.
Sim, exato. Até a obsessão de Deus.
Exato. Requiem for a Dream é o perfeito filme do Proerd.
Nossa, realmente, verdade.
Tenho 4 episódios, eu vou tentar resumir e falar rapidinho. O primeiro, já desde de muito cedo, de criança, e noveleiro que eu era... Eu tinha muito medo do lobisomem de Rock Santeiro, então tocava Mistérios da Meia-Noite, eu corria pra debaixo de qualquer braço de mãe, vô, tio, me escondia atrás da cortina. Era uma sensação muito ruim, né? Ninguém te explicando o que era aquilo e achando engraçado, né? Que você tava se escondendo atrás do sofá, por exemplo.
Você tinha quantos anos?
Ah, uns 4 ou 5, né? A novela é bem antiga, né? É,
Rock Santeira.
Um pouco dessa época também, eu já entendi um pouco mais do lance do medo mais real, assim, por exemplo, de sair na rua e você se perder da sua mãe, da sua avó, né? Passava um filme nessa época chamado Atração Fatal. Era um trailer bem violento, a moça era bem agressiva com o cara, e sempre que ia no cinema, passava, eu assistia filme dos Trapalhões, passava esse trailer antes, Veja Só Você. E aí a minha mãe tacava um terror, né, pra cima de mim, falando que ia fazer a mesma coisa com meu pai, e chorava no meio da rua, né, mano.
Tipo, só.
Ela fingia que ia bater nele, e aí eu tentava entrar na frente. Bem pesado, né? Um negócio psicológico assim, bem pesado, né? Quer dizer, depois passava e um pouco mais crescido, já lidando melhor com isso, tendo mais entendimento. Tem um episódio do Mundo da Lua chamado Medo do Escuro. O Lucas e a turminha dele estão brincando lá na casa deles, acaba a força. E aí o Lucas pega o gravador e eles começam a contar essa história que tem um lobisomem. E o lobisomem se chama de Lobo Mau Pica-Pau. Ele é todo bizarro, ele é todo fanfarrão ao mesmo tempo. E é isso me gerava um certo fascínio daquela criatura, assim. Eu meio que sentia o medo das crianças ali, assim, né? Aquela tensão que eles estavam sentindo da cena e tudo mais. Só que pra mim tinha um magnetismo nisso, assim, né? Tem uma hora que ele canta lá Dona Immobile, sabe? No meu caso, comecei a torcer por ele até. Me identificar com aquela identidade, né? Com aquela característica do lobo, né? Uhum. E o último episódio, já mais crescido e já tentando fugir disso.
Já sei, não fala, eu sei qual é. Eu sei qual é. Vampirão Temer, acertei?
Olha, tipo, é um. É complicado, né? É complicado. Isso é só Ghostbusters, mas esse último episódio é Bruxa de Blair, né? Eu me programei para assistir com gente em casa, sabendo que ia ter muita gente perto, que ia estar de dia. Se eu sentisse alguma coisa, eu ia ter como parar e ir em algum lugar, me distrair e tudo mais. E assim, foi uma manhã muito, muito estranha, muito tensa, com um sentimento muito... muito estranho mesmo, psicológico, bem... Não exatamente medo, mas é isso, assim, foi uma coisa ruim, assim, saca? Uhum. Foi uma sensação muito ruim de assistir o filme. Foi tenso, não consegui assistir. Eu parei ali com 15, 20 minutos que eles... Tem a cena ali que eles encontram a velhinha, né? E eu já tava achando tudo muito bizarro, tudo muito estranho. E aí eu dei uma parada, fui fazer as minhas coisas ali, as minhas atividades de escola, essas coisas assim. Depois voltei, mas assim, tinha gente em casa, tinha gente vizinha, a rua que era a avenida tava cheia de gente. Então, tipo, não ia acontecer nada comigo, sabe? Tava bem precavido com isso. Mas foi uma sensação muito, muito ruim, muito estranha.
O meu caso é com a Bruxa de Blair. Foi o filme, é uma coisa, de tudo que eu li, que eu já vi e etc. Olha que eu procurei coisa pra me assustar nessa vida, hein? O que mais me assustou de verdade foi o Bruxa de Blair, o primeiro. Eu tinha 15 anos, eu não assisti quando saiu no cinema, ou, né? Acho que na época não tinha DVD, era VHS ainda. Eu assisti quando passou na Globo, na tela quente. E cara, eu lembro até hoje, quando terminou o filme, eu tava sozinho, era noite, eu tava na sala de casa, encostado assim no canto do sofá. O filme terminou, começou o jornal da Globo, aquele da noite, e eu não conseguia sair do sofá, dar 3 passos e entrar no meu quarto. Eu não conseguia. Cara, se eu desse 3 passadas largas assim, eu chegava no meu quarto. Eu não conseguia. Eu fiquei pregado no sofá. E eu sei por que isso aconteceu. É porque o Bruxa de Blair, e eu não sei se isso aqui é um spoiler, tá? Se você não assistiu ainda... Bom, esse filme tem... Se eu assisti com 15 anos...
É, pelo amor de Deus.
Quer dizer que esse filme deve ter uns 18 anos, pelo menos, de existência. O que acontece nesse filme, eu sei o que foi que me deixou assustado, é que assim, você nunca sabe se a bruxa está lá ou se ela não está. O filme, em momento algum, deixa você saber se tem algo ou se não tem. Ele trabalha com essa com essa coisa do desconhecido muito, de uma forma assim que eu nunca tinha visto antes, e depois disso eu também nunca vi, raramente ouvi. E realmente você não sabe, cara, se tem ou se não tem. E é essa incerteza que te deixa assim, que me deixou pregado ali. É isso que é pior, porque geralmente os filmes, os livros sempre tem alguma coisa, né? Tipo, Witch, ah, você sabe que tem um sobrenatural ali, tem um bicho ali, tem um demônio, um espírito, sei lá o que é aquilo, mas tem algo. E aí vai de você acreditar se aquilo existe de verdade ou não. Mas o Bruxo de Blair é um estranho que você não sabe o que é. E isso que me deixou pregado. Então, de todos os episódios, esse foi o que mais me assustou, assim, por tudo, cara. É estranhíssimo.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira.
Bom, vamos falar de música então, que é, né, estamos aqui para falar de música, e a música assombrada. Música assombrada sempre teve, cara. Isso lá no, nossa, na Idade Média ainda, a própria Igreja Católica, né, que mandava e desmandava ali na Europa, chegou a proibir um intervalo musical conhecido como trítono, que é o intervalo de 3 tons. Então, esse intervalo de 3 tons na música foi proibido porque é o intervalo mais tenso que existe na teoria musical. E era conhecido como Diabolos em Música, né? Então era uma coisa assim que dá esse ar satânico. Inclusive a música que abriu esse episódio, né? Que é a Black Sabbath, o primeiro disco do Black Sabbath. Ela usa, né? O Tony Iommi faz o riff dela lento e tal, usando o trítono, usando esse intervalo de 3 tons entre as notas. E é por isso que tem aquela coisa meio sepulcral, meio estranha, pesada, tensa, né? Ele me fez pensando nisso já. Bom, falar de música desse tipo, dá pra começar direto pelo Black Sabbath. O Black Sabbath trouxe isso de volta, assim, no momento onde, no final da década de 60 ali, todo mundo tava no Flower Power, né? Era uma coisa mais colorida e tal, né? Vindo ali dos Estados Unidos, aquela coisa toda. E então vem o Black Sabbath e me faz aquele primeiro disco, com aquela capa, que tem aquela, né? Aquela mulher que, na verdade, parece uma bruxa, uma coisa bem, né? Dark pra caramba, assim, na capa. E o legal é que a história do Black Sabbath conta que eles fizeram tal, saiu daquela forma, ok, eles eram bem jovens, né, mal sabiam exatamente o que estavam fazendo, estavam seguindo o fluxo do que estava acontecendo na época dos anos 70, ali bem nos anos 70, e começaram, por causa dessa imagem que eles projetaram, né, de pessoas meio dark, assim, aquela capa de disco, o trítono, aquelas músicas lúgubres, né, essa coisa, lúgubre. Pô, caralho, não sai. Bom, então, esse negócio todo começou a atrair gente estranha. Eles falavam que pessoas que eram ligadas mesmo a Wicca, a satanismo, ocultismo, umas coisas, umas paradas muito loucas, umas pessoas vestidonas de preto, assim, toda maquiada, começaram a aparecer nos shows. E eles ficaram meio, né, tipo, beleza, ainda bem que tem público, mas meio assustado, porque ninguém esperava, né, que essa imagem fosse colar. E então foi bem impactante para a banda. Aliás, já aproveitando o ensejo, a imagem meio oculta da coisa, meio dark, ficou com o Black Sabbath nesses primeiros anos do Black Sabbath. Porém, o Geezy Butler é um dos caras que melhor definiram, né, o que é o Black Sabbath, a imagem e tal. Então o Geezy Butler uma vez pegou um livro emprestado de ocultismo tal. Eu tinha o nome do livro que ele pegou, mas eu não estou aqui com a referência em mãos agora. Mas enfim, ele pegou um livro, começou a ler e de repente, um dia, apareceu, ele viu, ele teve uma visão, assim, né? É como se tivesse uma coisa muito macabra na frente dele. E aí ele ficou assustadíssimo, lançou longe o livro, a coisa foi embora, mas ele ficou assustado pra caramba e falou que nunca mais ia tocar naquele tipo de coisa. Quando falavam que eles eram ocultistas, né, pro jornalista Martin Popoff, que escreveu a biografia A Destruição Desencadeada, né, uma das biografias do Black Sabbath, eles comentaram que eles não... Olha bem, olha só. Eles comentaram que eles não andavam com o Jimmy Page. Porque naquela época todo mundo sabia que o Jimmy Page era o ocultista de verdade no rolê do rock. O Jimmy Page era o cara que estudava magia e a fama dele fez ele ter uma biblioteca cheia de livros que difíceis de encontrar. Ele comprou uma casa que era do Aleister Crowley, que era um mago, né? Eu acho o mago mais importante aí do século XX, bem polêmico. E isso é uma coisa que pouca gente sabe, cara, mas porque o Led Zeppelin e o Jimmy Page não ostenta essa imagem, né, de oculto e tal. Mas o Jimmy Page ele é o cara ocultista do rolê do rock inglês naquele momento, e imagino que até hoje seja, né? Mas ele é bem discreto e tal. Mas é ele o cara. Uma coisa interessante também é que todo mundo sabe, você começar a pegar as fotos do Black Sabbath de 71 para frente, tem muitas cruzes envolvidas na imagem da banda. E aí é a cruz de verdade, né? A cruz na posição correta. E essas cruzes começaram a ser feitas pelo pai do Ozzy, e eles começaram a usar justamente para tentar se proteger dessas coisas ruins que estavam rondando a banda, assim, né? Seja a imagem do que o Dizzy Butler viu no quarto dele, na casa dele, seja essas pessoas estranhíssimas que estavam indo até os shows, que eles, né, tal. Então você tinha ainda uma música pesada e esquisita, no caso do Black Sabbath, mas eles estavam usando cruzes justamente para colar uma imagem meio cristã. Tipo, ó, a gente é esquisitão, mas a gente não é do demônio, não, sabe? É uma coisa meio assim, cara. É engraçadíssimo
Eles
isso.
usam até hoje, né? Essas
Usam
cruzes
o
enormes
Ozzy.
assim no pescoço e tal. É,
Sim.
virou marca mesmo
Se eu
deles.
não, se eu não me engano, a guitarra do Tony Iommi, a marcação de casas dela é em cruz também. É em forma de cruz. Ele usa uma cruz grande assim no pescoço, o Ozzy também, né? Tem várias fotos deles assim que eles estão com as cruzes e tal.
É ambiente de música, né? Tem muita droga.
Muita droga, cara, muita droga. Realmente. Aqui, vou ler um trechinho do livro aqui do Martin Popoff, que é da biografia do Black Sabbath, que fala o seguinte, ó, vamos ver. Ó, a demonstração de magia negra da banda se estendeu à capa do disco de estreia, composta de uma foto granulada de uma bruxa de pele esverdeada em frente a uma velha casa inglesa. Abra a capa dupla do vinil original e você verá os créditos em um conto assustador emoldurado por um crucifixo invertido. Aí abre aspas. Certamente o crucifixo invertido não foi nossa ideia, esclarece o Tony. Quando vimos a capa do disco, ele estava lá. Mas eu suponho o que aconteceu. Eles fizeram a capa do disco, viram o nome da banda e montaram essa imagem. Quem quer que tenha feito o design da capa? Desde então, é claro, nós passamos por todos os tipos de coisa. Por quê? Tocando com o nome de Black Sabbath, você pode imaginar que tipo de pessoas nós atraímos. Muito bom, cara. Aí, ó, aí tem uma Ozzy falando sobre a imagem da banda, né, ó. Refletimos entre nós. Precisávamos de um novo ponto de vista, relembra Ozzy. Só se falava em flower power e pensamento positivo, que o mundo era tão legal. Se você estava tomando banho de sol com flores em seu cabelo, fumando bagulho, isso era legal, mas o mundo nem sempre é ensolarado. E nós pensamos, não é incrível que as pessoas paguem para serem assustados? Então nós decidimos tomar o ângulo oposto da onda flower power, porque isso é bem mais satânico. Se existe um Satanás, ele não vai soltar fogo de sua bunda, nem ter chifres na cabeça e a porra de uma língua bifurcada. Ele vai ser igual a mim e a você. Ele vai ser astuto e desconcertante, se você realmente acredita nesse tipo de coisa. Eu penso que o céu e o inferno acontecem nesta terra. Você pode fazer dela o que bem entender. Só que mais pessoas mo morreram em nome de Deus do que qualquer coisa, e até onde sei, toda forma de violência não alcança nada.
Eu queria falar sobre o Black Sabbath, o primeiro disco que eu ouvi quando eu era bem jovem, assim, curiosamente. Não me assustei, eu ouvi de boa, sozinho no quarto e tal. Eu me lembro que, tipo, o riff é bem assustador mesmo, mas eu acho que a coisa mais assustadora ainda é a voz do Ozzy entrando nessa música, na primeira música. Caramba! Se bem que não era a voz mais aguda dele, né? Mas era, cara, super assustador, né, naquela época.
Indo mais um pouquinho na frente, né, da história, apareceu o Kiss, que eles pintavam a cara, né, de aquela pintura do Corpse Paint, né, que depois o black metal ia usar, né, de forma assustadora.
É influenciado pelos Secos e Molhados, né?
Também, pois é.
Vale lembrar.
E usavam aqueles paramentos, né? Depois de um tempo, o Gene Simmons, acho que é Simmons que fala, sei lá. Gene Simmons, ele resolveu usar aquele baixo em forma de machado, né? Enfim, é uma banda que apareceu com uma imagem e tocava rock and roll. E assim, na minha opinião, o rock and roll sempre foi festeiro. E todo mundo que reclamou da banda, né? Falou que era, que na verdade Kiss era Knights in Satan's Service, né? Cavaleiros a serviço de Satã. Eu acho que nunca pararam pra ver uma letra do Kiss, porque é só festa, só mulherada, só putaria, não tem nada de satânico naquilo, praticamente.
Cara, tem umas 300 traduções desse nome do Kiss, é muito engraçado ver as pessoas teorizando, né?
É, cara, é, né? Cara, e é só ver a música dos caras pra saber que Kiss é beijo mesmo, né? Nada muito diferente disso, porque, né, era um rock and roll totalmente safadinho, assim, né? De festa mesmo.
Ah, mas já é contra a moral e o bom costume, né?
Exato.
Então era do diabo.
Era mais por isso do que. Era mais, acho que mais a imagem que chocava, né?
É, e aquelas coisas de. As pirotecnias do show e tal. O Gene Simmons fazer solo com a boca cheia de. Ué, a boca parece que saia sangue artificial.
Sim.
Lance desse aí.
Pois é. Bom, teve aquele movimento também, né, que das mães que tentavam proteger seus filhos e iam pras ruas com cartazes contra o Kiss. Cara, não sei como era na época, assim, não, você ouvia a banda e ver a imagem da banda, né, uma imagem que na época era assustadora, podia ser assustadora, hoje eu acho que já é uma coisa até meio, né, meio pateta, né, não sei. Não sei o que vocês acham, mas pra mim sempre foi meio pateta essa coisa do Kiss.
Não, acho... teatro mágico rolos, né?
Ah, eu acho legal, cara.
É, eu também acho
talvez
legal.
Talvez pensando em hoje, assim, aplicado, fica meio fora de moda mesmo. Mas na época, acho que...
Na época causou medo, né? Dava uma impressão.
Fazia sentido, é isso que a gente tá discutindo. A ideia de que você não entende exatamente o que aquilo quer dizer. Pode parecer muito óbvio e tá na cara o que o grandão quer, só beijo. Mas é isso, é a ideia de que são os cavaleiros do Satã, porque é uma mensagem subliminar e você procura o pelo em ovo.
Você já teve uma impressão com o Kiss, Eder?
Não, com nenhuma banda. Eu não gosto de ouvir, sei lá, o Type O Negative, por exemplo. Eu acho muito pesado.
Sei.
Eu nunca ouvi thrash metal também, eu acho muito barulhento.
Black metal, mas... você nunca viu.
Death metal.
Não, black metal sim. Thrash metal, death metal, thrash metal, assim, eu acho...
Sepultura lá, o disco.
É. Não, então, até o Sepultura, assim, eu acho, eu até vou, assim. De boa. O que acontece muito comigo aqui, assim, eu fui criado num sistema conservador e tudo que era rock era do diabo, era satânico, você não devia ouvir, assim. Uhum. Mas assim, a partir do momento que eu comecei a ouvir, eu nunca tive isso, não, com qualquer banda, é isso.
Né? Entendi.
Teste, eu amava aí. Kiss, amo Kiss.
Faz um teste aí qualquer hora, pega um clipe do Behemoth. E põe no YouTube aí e vê um clipe do Behemoth. Aí depois você fala se você sentiu alguma coisa estranha, o que, que você achou.
Eu.
Não, então. É, com certeza sim. É isso que eu tô falando. O Opeth, por exemplo, eu não ouço, assim.
Uhum.
O Mayhem, né? A história dos caras.
Ah,
a...
O Mayhem.
É isso.
Mayhem.
É isso. A história dos caras já é um negócio muito pesado, né? E se você acredita como eu acredito no sistema todo, eu. Eu não.
Você não brincaria.
Eu evito
com
isso. Eu não. Ah, não. Não brincar, eu assim, eu brinco com o que eu sei que eu aguento, né? Eu tenho um limite pra isso, assim.
Uhum.
Ali no Twitter a gente fica brincando com isso. Eu e o Lucas a gente faz isso bastante.
Uhum.
Mas até meu limite, assim. Eu não. Tem coisa que eu realmente não. Não conheço, assim, muito, eu não ultrapasso, quer dizer, conheço, por isso eu não vou. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number
is 666.
Eu queria falar da minha experiência com o Iron Maiden, que foi uma banda muito taxada como satânica por causa do The Number of the Beast, né?
Sim.
O famoso The Number of the Beast, que até hoje é o meu disco favorito da banda, porque acho que é o disco que eu mais ouvi mesmo, naturalmente. Eu adoro as faixas e tal. E me marcou muito como músico também. Mas, por muito tempo, eu não ouvia a faixa título.
Uia! Era...
Ficava com medo daquele discurso do apocalipse que tem no início e do grito do Buster Dixon. Enfim, eu não ouvia. Eu ouvia Run to the Hills, ouvia Gangland, tudo, mas não essa faixa. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my walkman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair.
Era um medo, era uma superstição, era medo, tipo, nossa, vão me ver ouvindo essa música aqui, vai acontecer alguma coisa comigo? Que
não.
Tipo de medo que você tinha, assim?
Eu conheci a banda, um amigo meu tinha me falado da banda e tal, e ele falava meio que pra assustar, né? Ah, tá o Iron Maiden, tá a banda do demônio, tá? E aí eu meio que fiquei com isso na cabeça. Eu era mais jovem, era adolescente e tal, então... Aí eu falei, cara, eu vou ouvir aqui, mas pelo menos essa faixa aqui, melhor não, sei lá. Eu fui mais amado, medo irracional de, sei lá, me ouvir gostar, sei lá. Enfim, não consigo entender hoje, não. Mas,
é meio isso, porque você é ensinado que o diabo é um negócio ruim. Aí você vai lá e ouve a música, você fala assim, pô, eu tô gostando, então eu tô gostando do diabo. E primeiro entendimento, porra, é muito ruim você gostar do diabo, né? Você bate uma certa dúvida, né? Você fica com peso na consciência. Porra, mano, todo mundo fala que não é pra gostar. E aí você vai lá, ouve e gosta. Eu acho que é um medo que vá. É válido isso, é pensar nisso.
É, exatamente. Aí eu não tinha essa maturidade de que eu tenho hoje, de ver uma obra de arte como arte. Eu até vi a obra do Maiden como eles veem, por exemplo. Depois, eu vim ver isso depois que eu vi as entrevistas deles mesmo falando sobre o álbum e tal. Então, tipo, eu achava mesmo que os caras falavam do diabo porque eles eram satanistas e tal. Depois que eu vim descobrir que, na verdade, eles estavam... Na verdade, a própria música The Number of the Beast é simplesmente uma cópia do trecho da Bíblia, simplesmente.
Sim.
Então não tem tipo, nenhum tipo de alusão, tipo, adoração e tal. Então, e a música em si não é assustadora. O Iron Maiden nunca foi assustador. E depois que eu passei a ouvir, assim, eu fiquei pensando, caramba, como é que as pessoas acharam isso assustador? Eu nunca achei o Iron Maiden assustador, assim. E o som não é, é heavy metal e tal, enfim. Mas era isso mesmo, não conseguia compreender aquilo como decisão artística mesmo dos músicos, e eu vim entender isso depois, por exemplo, vendo um documentário sobre o álbum, e eles falavam que eles mesmos ficavam incomodados, era mais ou menos como Black Sabbath que o Lucas falou, eles ficavam muito incomodados porque a galera taxava mesmo ele como satanista e tal, até disseram que não tem nada a ver, eles não são, pelo menos o Steve Harris não é um cara muito ligado a essas coisas. E eles só escreveram mesmo porque o Brooks Dickinson sempre teve essa coisa de... Ele é um historiador, né? Ele sempre teve essa fascinação por copiar trechos mesmo de livros e literatura clássica e tal. Então eles falaram, colocaram e tal. Aproveitaram, usaram como marketing. Foi bem usado, o disco vendeu. É o melhor disco pra mim. E é isso, a pessoa tem que ter essa maturidade pra perceber isso.
Sim, e olha só o que você falou aí, é o melhor disco, deu certo, vendeu, ou seja, a galera pagou pelo diabo em casa, pra ter o diabo em casa.
Ainda tem, você me lembrou do diabo em casa, tem a capa que tem é o Ed segurando o diabo, então nem o diabo mesmo, ainda tem essa zoeira.
Exatamente, essa zoeira com o diabo, é isso mesmo, é muito da hora, cara. Você falou assim dos caras, né, que na verdade eles não são isso, é só uma decisão artística, é um assunto que eles quiseram tratar, né, tal. Eu vou falar um negócio aqui, eu não tenho a menor certeza disso, eu só tenho indícios, mas eu tenho quase certeza, não, indício, eu não tenho certeza nenhuma, eu tenho indícios, assim, de que o Bruce Dickinson, ele faz parte de alguma organização ocultista, tipo uma Ordo Templo Orientis, né, OTO. Eu tenho quase certeza, cara, que ele faz, porque tem muito indício. Os dois álbuns solo dele, pelo menos, tem muita referência de coisa ocultista, assim, que seria muita coisa ocultista que vem do Crowley. Fora isso, ele fez um filme de zoeira. Ele fez um filme de zoeira, o filme é ruim, mas ele quis fazer uma coisa galhofa, que ele dirigiu o filme, que conta a história desse satanista chamado Crowley. Satanista não, esse ocultista. Ele conta a história do Crowley com detalhes assim que só quem é telemita sacaria, sabe? Pegaria, ou quem estudou, né? Esse tipo de coisa assim. E ele faz isso zoando, sabe? Ele faz zoando muito assim. Então eu não sei se ele quis pegar pra provocar mesmo, né? Aproveitar que ele é vocalista de uma banda e gosta desses assuntos e quis provocar. Já tinha feito pelo menos em dois discos temas parecidos, mas cara, eu não acho que fez só pra provocar, eu acho que ele entende mesmo do negócio e faz parte de alguma coisa, cara.
É, mas eu, assim, o Bruce, o The Dome of the Beast foi o primeiro disco dele, assim, ele não teve quase nenhuma autonomia dentro da criação, assim, foi pouco. O cara que mandava mesmo na época que fazia chover era o Steve Harris, assim, e eu sei do Steve Harris, que é o cara que eu já pesquisei bastante também, né, uhum. Cara, que uma referência pra mim como baixista, que ele não é ligado a isso, não, ele, as praias dele são outras mesmo. Mas é curioso, porque quando eu vi as entrevistas e tal, eu nunca vi o Bruce mesmo falando disso, talvez seja.
O Bruce Dickinson nunca jamais falaria disso, aí que tá, ele é muito...
Eu nunca vi ele reclamando e tal, ah, tá... A galera tava chamando a gente de satanista, a gente não é. Eu nunca vi.
Assim, eu sei que era o primeiro disco dele, que, né, talvez ele não tinha o poder pra mandar em alguma coisa, mas acho que nada impede que ele tenha se tornado ou entrado pra isso depois, inclusive depois da fama, né? Mas mesmo assim. É porque tem muita coisa mesmo, cara. Nos álbuns solos dele, os últimos, os dois penúltimos álbuns dele, tem muitas referências assim que é muito encaixado pra ser, sabe? O Chemical Within, né? O Chemical Within é sobre alquimia. E alquimia é que nem maconha, cara. Era a porta de entrada pra filosofias herméticas mais pesadas. Aliás, o Isaac Newton, ele era alquimista. A gente conhece ele como físico, né? Tal, né? A lei de Newton e tal, mas ele era alquimista. Tanto que ele, quando ele fez lá as sete cores do arco-íris, ele falou que eram sete cores porque sete era um número importante dentro dos números cabalísticos, dentro das regras lá da alquimia. Porque ele sabia desde então que não era só sete cores que tinham arco-íris, eram milhões de cores. Mas aí você via sete espectros e foi, né, isso que ele colocou. Olha só que coisa.
Você tá me fazendo lembrar da história do Chaves.
Sabe
da bruxa? A história do Chaves?
Cara, aquele episódio...
Que o Chaves, na verdade, é a alegoria pro inferno.
O Chaves é a alegoria pro inferno? Eu não lembro disso.
Tá ligado essa historinha?
Não.
Saiu na revista Bula já tem alguns anos, uns dois ou três anos. Tá assinado pelo Ademir Luiz. Ele compara o Bolanhos ao Dante, a Tomás de Aquino, né, que criaram versões, né, e visões do inferno. Enfim, o nome original do Chaves é Chavo del Oito, né?
Uhum.
Do Ocho, né?
Ocho.
O Chavo, a tradução, a adaptação, né, direta, assim, é moleque. E o moleque é quem faz a molecagem, né? Seria o próprio capeta, né? E o Ocho é o símbolo do infinito, né? E depois ele vai elencando cada personagem com um pecado capital, né?
Ah, cara...
A dona Florinda e o professor Girafales com a luxúria, a bruxa de Santantão com a vaidade, o seu Madruga com a preguiça, né? Ele conta isso, né? Quer dizer, porque seria o inferno? Porque é um espaço, né, que é repetitivo. Tem o cenário, né, do Chaves é ali a vila, e tem mais dois ou três cenários e é sempre repetitivo. A gente vê a narrativa do Chaves, é sempre repetitivo, né? O modo como eles brigam entre eles, como eles aparecem e se relacionam entre eles, né? E ele conta que o Jaiminho seria a única presença humana no espectro, né, da história, que ele é o portador da mensagem, né? Ele é o carteiro. Então ele funciona como um médium que leva e traz as mensagens. E quando perguntam para ele onde ele mora, ele diz que é Tangamandapio, né? Que, de fato, a cidade ela existe lá no México. Mas a descrição que o Jaiminho dá para Tangamandapio é de um lugar muito cheio de gente, muito colossal, né? E seria até a terra, né? E também tem a coisa interessante, que é a coisa da bicicleta, que funcionaria como o totem dele. Então ele não anda de bicicleta, né? Essas vezes que ele nunca tá em cima da bicicleta. Uhum. Ele só tá levando a bicicleta. Então funcionaria como um totem, que é para ele voltar para a realidade, né?
Sei. Interessante, cara, interessante. É uma boa viajada aí. É boa.
Depois para vocês eu passo o link, certo? Vocês dão uma lida em tudo.
Faz o seguinte, passa o link aí depois e eu vou colocar aqui na postagem. Quem quiser ver a história inteira aí, te coloca aqui na postagem. Beleza, então. Então tá aí o Bruce Dickinson, eu acho que ele tem ligações ocultas aí, né? Tem algumas coisas aí que me fazem pensar isso, mas enfim, ele não fala, ele, né? Essas biografias que saem dele não contam nada sobre ele, assim, de muito relevante também, mas enfim.
Tem que ter muita coisa pra contar também.
É, então. Não é que nem o Jimmy Page, né, que a gente sabe que é, né, ele já falou e tal, tem uma entrevista dele que ele falou sobre isso, ele não fica falando sobre isso, mas ele já falou sobre isso, então a gente sabe, né. Mas o Bruce Dickinson não, é outra história. Tá, então, outro cara que apareceu aí, virando de cabeça para baixo o cenário, né, foi o Marilyn Manson. O Marilyn Manson, ele primeiro apareceu para, né, para destruir a família americana, né, com o disco Portrait of American Family. E depois ele voltou, 2 anos depois, para rasgar bíblias no palco e enfurecer religiosos, quando ele fez o Antichrist Superstar. E assim, cara, o cara usa uma estética totalmente monstruosa, já era anos 90 ali. O Kiss reinou ali até os anos 80, aí apareceram as bandas de death metal, black metal ali no final nos anos 80, mas é uma parada realmente, né, diferente, mas no mainstream, assim, bem underground. Mas o Marilyn Manson, ele chegou a sair do underground e entrar no mainstream, a cara dele ficou conhecida, já tinha MTV, ele fazia clipe, sempre fez muito clipe, sempre foi uma coisa estranha, pesada, as maquiagens, ele nunca parecia uma pessoa normal, parecia sempre uma coisa meio demente, meio assustadora. E aí teve um episódio, né, que eu acho interessante a gente falar, que é do Colégio Columbine, em Denver, que dois caras entraram na escola e assassinaram os colegas, né? Tiroteio em escola americana é um negócio que acontece sempre. Infelizmente, acontece sempre. Mas esse caso ficou bem conhecido. E na hora de achar um culpado, um dos culpados foi Marilyn Manson, porque os dois caras que atiraram nos colegas, eles eram fãs de Marilyn Manson, que estava bem na época do Antichrist Superstar, inclusive. E aí eu lembro até do Fantástico fazendo matéria sobre isso, falando da máfia da capa preta, que era uma galera lá, adolescente, que gostava do cara e de música pesada e se vestia de preto, né? E os caras não estavam cometendo exatamente crimes, eles só eram adolescentes tristes na época, né? E ninguém parava pra saber por que eles eram tristes, né? Mas enfim, o Mason foi um dos culpados. E teve o documentarista Roger Moore, né, que falou com ele sobre o caso do Columbine, e foi sensacional a resposta dele, né, quando o jornalista perguntou sobre ele ter sido um culpado pelo que aconteceu. A resposta dele foi o seguinte: Eu definitivamente sei por que me escolheram, porque é fácil jogar minha cara na TV e porque, no fim das contas, sou a cara do medo. Eu represento o que todo mundo teme. Eu faço e digo o que eu quero. Os dois subprodutos da tragédia foram entretenimento violento e controle de armas. E fico feliz que os dois assuntos serão debatidos na próxima eleição. E aí a gente pode esquecer o caso da Mônica Lewinsky, que eu acho que quem é mais novo aí não sabe, né, qual é o caso da Mônica Lewinsky com o Bill Clinton, mas enfim, depois a gente explica. Esquecer que o presidente bombardeou outros países. E ainda assim, eu sou o cara mau porque eu canto rock and roll. Quem é a maior influência, o presidente ou Marilyn Manson? Gostaria que fosse eu, mas acho que é o presidente. É engraçado que ninguém tenha suposto que o presidente possa ter sido uma influência, porque não é como a imprensa quer tratar o caso. A imprensa não quer transformá-lo em medo. Você assiste a televisão e as notícias e é bombardeado de medo. Tem enchentes, tem AIDS, tem assassinato. E aí vem o comercial. Compre a cura, compre a Colgate. Se tem mau hálito, ninguém vai falar com você. Se você tem espinha, as meninas não vão pra cama com você. E é uma campanha de medo e de consumo. E aí está todo o plano. Mantenha as pessoas com medo e elas vão consumir. Já é uma resposta sensacional explicar como é que funciona os Estados Unidos, né? E aí no final o documentarista pergunta se ele pudesse dizer alguma coisa aos jovens de Columbine que cometeram o crime, o que o Mason diria? E ele responde que não diria nada, porque ele queria ouvir o que os jovens teriam a dizer, que foi o que ninguém fez. Então fica aí o cara, né? Marilyn Manson é um cara que pôs medo em muita gente. Depois de um tempo, ele acho que essa imagem dele também um pouco desgastou. Acho que não sei se tem, se dá aquele medo, mas ainda é uma figura estranha no mainstream, no rock, etc. Mas quando ele apareceu ali nos anos 90, ele foi realmente uma força disruptiva, assim.
É bem forte isso aí que ele falou, né? Ele é um dos responsáveis de me abrir também um pouco o olhar, assim, sabe? Uhum. Não sei se exatamente pela atração ou pela admiração daquela imagem, daquele ser, né? Por causa dos clipes, né? Enfim, ele não teria esse tipo de atração, esse tipo de admiração e tentar saber do que ele estava falando. Enfim, tem muito também dessa história de você ser um estranho, né? Você se sentir um pouco à parte, né?
Eu queria falar do Slipknot também, que é uma banda... Na minha geração, assim, eu tinha muito essa estigma, né? De ser uma banda mais voltada pro culto e tal, pro sombrio e tal. E eles meio que alimentavam essa imagem. Isso tudo começou, acho que, por causa das máscaras, né? Eles surgiram com essa estética de usar máscaras assustadoras, de fazer referência a filmes de terror e tal. E os shows eram super... nessa vibe, assim, e o som era pesadão, principalmente o Iowa, que é o disco de 2001, som super pesado, assim, e eles começaram a perceber que a galera começou a falar e tal, e fazer aquelas referências, né, tipo, falar que se tocasse música ao contrário, rolavam mensagens, aí eles foram e colocaram o nome do disco, do Subliminal Verses, e colocaram uma parte ao contrário do final de Before I Forget, que é um hit da banda. E, cara, quando eu comecei a ouvir, rolava muito isso, mas, tipo, eu não ligava muito, assim. Eu tinha minha galera e curtia também, eu ouvia, sempre gostei da banda, o Iowa, o Subliminal Verses e o All Hope's Gone, mais recente, o penúltimo. E, enfim, são discos que eu gosto, assim. Pra mim, Metal 2000 é alguns dos melhores discos de Metal 2000, uma banda que realmente resgatou isso aí. E essa coisa da estética eles mesmo usaram como ao seu favor, né? Como marketing, botar a capa de bode, essas coisas assim.
Mas você chegou a ver alguém que chegou a ter uma má impressão com eles, assim? E fala, eu não escuto esses caras, não. Esses caras aí estão...
Ah, cara, eu ouvi muito. Acho que era mais por músicas, né? Tinha uma música que eles falam do 666, não sei. Não lembro o nome da música, mas a galera sempre cria as mais ranço com música. Essa música aí eu não vou ouvir, não. Por causa disso, né? Essa música aí e tal. Mas enfim, né? Breakdowns, eu nunca vi até hoje nada desse falando com relação a se são, tem alguma relação com o ocultismo e tal. Mas, na verdade, são caras super normais, como eles provaram, por exemplo, quando o baixista morreu e você viu que os caras eram... Eles demonstraram um lado humano que eles não tinham demonstrado até, porque você via eles mais em público chorando e tal. E eles sempre ficavam mais atrás das máscaras e aquela coisa do personagem e tal. E ele não, quando o baixista morreu, uma tragédia, eles meio que largaram as máscaras um pouquinho pra focar no, na pessoa deles mesmo.
Uhum. Eu também nunca soube de nada desse tipo deles, e nunca me pareceu assim, que tivesse alguma ligação mais do que o entretenimento, né? Nunca teve nenhum indício assim, que eles estavam envolvidos com alguma coisa, assim. Mas vai saber, né?
Um protesto que o Joey Jordison saiu da banda. Tipo, capaz de não ouvir mais só por causa disso.
O fã rancoroso.
Joey Jordison, né? É, eu tô brigado com a banda.
Asmodeus, Satanás, Lúcifer.
Uma outra banda, né, acho que uma banda mais recente aí que apareceu, que chegou até o mainstream também, que foi comentada, é a banda Ghost, que é uma banda sueca. São 5 pessoas, é um papa do mal, não, papa caveira, comandando a banda. E mais 4 que eles chamam de Nameless Ghosts, que são os caras que, da banda. O legal dessa banda é a imagem, sabe? O som é legal, ok, mas a imagem dos caras é o que pegou assim todo mundo. O vocalista se veste como papa, com maquiagem de caveira, e aí ele vira como se fosse um papa do mal, um papa, um antipapa, né? Um antipapa seria. E quando eles tocaram no Rock in Rio, e aí toda a imprensa do Brasil, né, falou sobre eles, principalmente por causa dessa imagem que eles têm e que chama muita atenção. E eu lembro que quando eles estavam no Rock in Rio, enquanto eles estavam fazendo o show, né, e tava lá o Papa, o antipapa deles ali comandando tudo, né, um padre da minha cidade, ele postou no Facebook uma mensagem dizendo o seguinte, né, tinha uma foto da banda e a mensagem do padre era... É, que aquilo só podia ser brincadeira, eles usando as mesmas vestimentas de um papa, sabe? Fazendo uma coisa tão profana, tão... uma coisa tão desrespeitosa com a religião. E sei lá, eu sempre vi o Ghost como uma bela de uma atração, assim, uma zoeira, e quando eu vi o padre, sabe, fazendo, se incomodando com isso, eu pensei, nossa, cara, é pra isso que eu pago a internet.
Mas é pra você ver como isso ainda cola, né? Como ainda faz algum pouco. Quer dizer, pra gente não faz nenhum, mas é isso, a caricatura toda, o teatro todo tá ali. Porque ainda tem motivo, né? Ainda tem gente que
acha que é.
Que vê. Que leva a sério, né? Que dá a motivação certa pros caras. É como o Alice Cooper, né? Uhum. O Alice Cooper faz a mesma coisa há 50 anos, não é?
Sim.
Por quê? Verdade. Porque continua tendo gente que dá motivo para a arte do Alice Cooper ser do jeito que é. Que é, ainda ser do jeito que é.
É que no caso do Alice Cooper, né, como faz bastante tempo, eu acho que ele essa imagem colava muito nos anos 70, quando ele apareceu. E aí, conforme passou o tempo, virou realmente com teatro. O pessoal realmente começou a conhecer ele como se fosse um circo. Mais ou menos isso, assim, uma atração, né? Então ninguém mais fala, ah, tem alguma coisa a ver. E aí o Ghost, pra tentar dar uma provocada maior, colocou essa figura do Papa, né? Então pega uma figura religiosa bastante conhecida, principalmente num país católico como é o Brasil, né? Alguns países da Europa e tal. E aí você brinca diretamente mexendo com aquela religião, sabe? Cristã, ainda por cima. Acho que esse que foi o pulo do gato deles, né? É meio impressionante? É um pouco impressionante, porque você sabe que o cara tá brincando com coisa séria, no caso do Ghost, né? Bem mais do que os outros, assim, que se pintam de algo que você nunca viu. Quando o cara veste uma roupa que você só pode ver como uma figura, como um papa, né? Que você sabe quais roupas que ele usa, etc. Você vê que os caras estão brincando com coisa séria, assim, né? Mas são uns caras bem tranquilos, assim, né? Se eles têm alguma ligação de verdade com alguma coisa assim mais satânica, mais esotérica, não faço ideia, acho até que não, acho que é só marketing mesmo, mas até hoje, mesmo depois que o mistério acabou, né, que todo mundo desconfiava que o cara do Ghost que mandava em tudo era o Tobias Ford, mas ninguém nunca soube de fato quem eram os caras, até que a banda processou o compositor, né? E aí descobriram que era o Tobias Forge e tal, e revelaram todo mundo. Aí a coisa mudou, perdeu um pouco essa a questão do mistério que envolvia a banda, quem eram os músicos, né? Quem estava por trás. Isso aí acabou, foi por terra com esse processo que surgiu aí na banda. Porém, mesmo assim, eles mantêm firme essa coisa de tocarem com a mesma indumentária. A cada CD novo eles trocam o vocalista. Inclusive agora, informação, hein? Aqui tem informação. Quem não acompanha o Ghost, eles trocaram o vocalista de novo. Saiu o Papa Emeritus III e entrou o Cardinal Copia, que não é um papa, é um cardeal mesmo assim. Ele pega a imagem do cardeal, mas em vez de vestir vermelho, veste preto. Já fizeram o primeiro show e já tem disco gravado que vão lançar em breve. Então tem novidades do Ghost vindo aí.
Eu posso pegar esse link de religião para falar de Exorcista?
Pode, por favor.
Porque entra muito, de fato, nessa ideia do protesto contra o filme, né? O filme foi lançado em 73, nos Estados Unidos e provavelmente em boa parte do mundo. Mas aqui no Brasil, por causa dessa questão da religião, e também vivíamos em uma ditadura e tinha algumas regrinhas, o filme aqui foi lançado só um ano depois, no final de 74. A trilha sonora, muita gente não sabe, ela chama Tubular Bells, a parte mais clássica do filme, né? A parte mais clássica da trilha sonora. Ela chama Tubular Bells, é de um cara chamado Mike Oldfield. Essa música, na verdade, ela tem mais de 25 minutos, foi editada, né, para servir de trilha. A trilha sonora do filme tem até uma música do Emílio Deodato, um brasileiro, que fazia muito sucesso e era muito requisitado para trilhas sonoras na época. O que eu quero dizer, o que eu quero sublinhar falando do filme é a questão da religião, a questão de você se importar e contestar os pontos de vista da arte, inclusive por ser um filme de exorcismo, sobre exorcismo, além do próprio medo do tema. O medo do sobrenatural e de alguma subversão por parte do diabo ou de quem fosse assistir o filme, né? Ou seja, vou assistir o filme e vou sair de lá possuído, né? Então isso rendeu um ano de espera para quem queria assistir. Contextualizando, isso é um pouco do medo psicológico, né? O que te alerta para algo que você não sabe o que é, né? Você imagina, né? Isso é o terror psicológico, né? A sua cabeça, ela comanda todas as ações. Antes mesmo de você saber o que é, de você ver, ou de você tomar conhecimento disso, né? O seu medo te domina, né? E aí é um pouco disso, gera coisas como a ditadura.
Isso que o Éder falou me lembrou de uma coisa, assim. Tem muitas obras de terror e de metal mais sombrio, que é o que a gente tá falando, que focam não no digamos assim, no sobrenatural, né, no desconhecido, mas foco mais no realismo, ou seja, no terror que existe, tipo, nas pessoas mesmo, no macabro que existe nas pessoas. Mas o Stephen King tem um livro muito bom sobre isso, que é o Escuridão Total Sem Estrelas. É um livro novo, recente dele. Tem uns contos muito loucos, assim, dele explorar o lado humano mais obscuro, mais cruel, assim, sabe? E o lado humano mais sádico, mais doente, doentio. E você vê que é um terror, mas é um terror muito real, cara. Porque as pessoas são assim, na verdade.
Não é
Não
que
tem
assim,
como esconder.
o terror não tem a ver com o sobrenatural. Tem a ver
É,
com o
não.
pânico mesmo. O
É
terror, o
porque,
medo.
tipo.
Medo, o medo puro. O medo
Não,
pode vir do
tem.
sobrenatural das pessoas, né? Tanto faz.
Sim, mas é porque eu quis dizer assim, é diferente do terror mais de monstro, por exemplo, aqueles
Sim.
monstros clássicos lá. Pessoas são cruéis para fazer esse tipo de coisa que, por exemplo, Stephen King descreve nesses contos dele. E um dos contos, inclusive, virou filme, 1922, virou filme na Netflix. Isso me lembrou também o novo disco do Cavalier Conspiracy. E os discos do Cavalier Conspiracy, que o Max, ele sempre coloca essas coisas de temas mais como guerra e temas mais pesados. Ou seja, ele pega os fatos mais cruéis e mais sombrios acerca da humanidade, ele compila nos discos e fica a mensagem pesada. Mas na verdade não é uma mensagem sombria de algo que está distante, é algo da humanidade, assim. Essa coisa da humanidade de querer fazer guerra, de querer de não se entender, não ser unida e tal. É isso que eu acho interessante dentro do terror no geral, assim. É um gênero que chama atenção para isso, para as características mais sombrias do ser humano. Porque você tem muitos gêneros que chamam, só querem chamar atenção para as características mais bonitinhas do ser humano. Querem pintar o ser humano como herói e tal, e motivacional. Eu acho que o terror ele chama atenção para a crueldade que o ser humano tem, que ele pode, o que ele pode ser. E aí eu acho que, de certa forma, é positivo, porque a parte te mostrando o quão cruel você pode ser, acho que faz você se afastar, de certa forma. Você querer distância daquilo, digamos assim.
Esse é o medo do ponto de vista filosófico, é aquela coisa do primeiro senso. Você nasceu, você tem medo, né? É o que serve de base de tudo. É o que serve para a história, é Deus, a Bíblia. Tudo moldado pelo primeiro medo, pela forma que você vive com isso. E isso, de fato, pode até se tornar físico, né? Vai ser, vamos chamar de trauma. Mas, de fato, esse tipo de ação, por exemplo, você tomou uma mordida do cachorro, você vai ter um medo de tomar uma mordida do cachorro. Você vai ver um cachorro e você vai sentir a mordida, a dor que você sentiu. Isso pode ser transmitido geneticamente para o seu filho, por exemplo. Então, é mais ou menos isso que você falou acerca do terror humano, né?
Então, tem um ramo da filosofia recente que eles começam a filosofar usando muito, levando em conta letras de thrash metal, death metal e black metal, porque existe um niilismo ali dentro, sabe? Tanto um niilismo quanto às vezes uma preocupação assim, que ó, o ser humano é um cara muito, muito ruim, e é por isso que o meio ambiente está se desfazendo, está do jeito que está, porque as próprias bandas prezam o meio ambiente, mas não, mas vem um problema no ser humano. Um dos caras que dá pra citar, que tem uma pegada assim, é o Eugene Tucker, né? Eugene Tucker. É um dos filósofos que vai por aí. Mas tem vários outros assim, mais underground até. Que o Eugene Tucker ficou conhecido com o In the Dust of This Planet, né? Que até a Beyoncé, o Jay-Z apareceram com uma jaqueta exibindo o nome desse livro e tal. Mas e é um livro meio niilista e tal, que é uma trilogia. Mas tem outros assim que vão nesse caminho e usam o heavy metal, as bandas de metal e o que eles dizem, essa forma extrema de se expressar para falar sobre essa questão do ser humano, né, e do medo e de como as coisas estão, né, de como as coisas são e estão. Vocês acham que esse tipo de coisa macabra, satânica, que causa medo, vocês acham que atrai as pessoas?
Eu acho que, como a gente já viu várias vezes na história, principalmente da música, né, isso atrai as pessoas, sim. Acho, mas é um senso de curiosidade, né? Você vê uma coisa diferente, contestadora, fazendo algo assim, alternativo, digamos assim, né? Uhum. E aí você é meio que atraído pra isso, não, pela curiosidade e tal. Já rendeu muito dinheiro pro rock e fora do rock, né, pra literatura do gênero, né, e pros gêneros de filmes também. Então acho que é uma coisa que atrai as pessoas justamente pelo que eu falei, assim, se distancia daquela visão que já tá meio que, eu acho, batida, né, que estereotipada de coisas super felizes e coloridinhas e maravilhosas. E a vida é como o Ozzy falou também, acho que descreve perfeitamente o que eu penso. Acho que a vida é muito mais que essa visão estereotipada da felicidade alienante. Então as pessoas meio que procuram outra coisa e acabam achando, pela curiosidade, ali um caminho mais pro outro lado totalmente.
É, mas o que identifica, com que a pessoa se identifica? Uma forma que a pessoa acha que ela se encaixa, né?
Sim.
Eu vou por esse caminho que o Gabo disse, né? Nesse sentido, por exemplo, às vezes tem grupos nos Estados Unidos que evangelizam em escolas um curso satânico, por exemplo, né? Eles aproveitam as leis americanas que permitem que os religiosos ofereçam cursos extracurriculares. Uhum. E eles vão pelas escolas da rede pública levando a palavra do diabo diríamos assim.
É que, assim, quando a gente fala levar a palavra do diabo, tem várias vertentes aí que podem levar a palavra do diabo. Tem que ver qual o diabo é. Se é o satanismo do LaVey, que é o mais conhecido, né? Que é o quando alguém fala satanismo.
Que é o que tem as 11, regras satânicas.
Isso,
né?
que é o do LaVey, né? Que o LaVey fez a igreja de Satanás.
Exato,
né?
exato.
E aí a gente vai achar satanismo. É que tem muita ordem hermética, né? Tipo a OTO mesmo, que eu acho que o Bruce Dixon faz parte, entre outras. Que não são exatamente satanistas, mas são ordens mágicas, né? Herméticas, tal, esotéricas. E aí o pessoal coloca tudo num sacão que é satanismo. E aí depende qual é. Mas a mais conhecida, sim, é do LaVey, que ficou muito famosa nos Estados Unidos. Inclusive, ele criou nos Estados Unidos, se eu não estou enganado. E tem o templo lá e tal, né? Então lá existe mesmo isso.
Bom, da mesma maneira como a palavra de Deus, né?
Sim.
São milhares e milhares de igrejas e de formas de crença, né?
Sim, sim. Uma...
Mas as 11 regras satânicas do LaVey são muito boas.
É, então, é uma inversão do cristianismo, na verdade, né? Enquanto o cristianismo se preocupa muito com... Esquece sua vivência aqui, se preocupa com a sua vida eterna, que você vai conseguir depois. O LaVey veio e inverteu para falar, se preocupe com o que está aqui, porque você pode não existir nada depois. Então, se preocupe com a terra, o material, né? Seria isso.
Mas o cristianismo também vai se preocupar com a terra também, né? Mas enfim, tem milhões de interpretações diferentes.
É, exato, ele pega complicado. Pelo final, assim, né?
Eu acho que qualquer crença, na verdade, quer combater o medo maior, né? Que é o medo da morte.
É, pode ser, né?
É, depende.
Eu digo porque é isso, assim, quer dizer, é como se fosse um meio termo. Porque é mais ou menos isso, se de um lado você pensa em como você pode ficar bem na terra, né? Viva bem agora, na sua vida. E de repente, o outro entendimento te diz assim, não, você vai plantar aqui pra morrer e colher depois, né? Sei lá, no espectro divino, né? No céu, porque é meio isso, né? Céu, inferno, tempo, são alegorias pra dar sentido pra nossa vida. E principalmente pra morte, quer dizer, pra nossa ausência e pro nosso tempo aqui, né? E pro tempo que a gente não vai estar aqui, né?
Mas, por exemplo, você pega algumas igrejas e interpretações mais modernas dos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, os caras estão um pouco se lixando, na maioria das vezes, para o eterno, assim. Eles estão mais preocupados com agora. Estou falando dentro do cristianismo mesmo. E enriquecer e tal, essa visão mais
pentecostal,
por exemplo. Então eles meio que dizem que se importam, mas na verdade pouco se importa. Então acho que varia muito isso aí.
Então, mas essa coisa aí do materialismo nas igrejas, isso aí é obra do diabo já, surtindo efeito dentro da igreja cristã. É sério.
Aí, de novo, depende do tipo do diabo que você acredita, é isso.
É, exato. Só pra você ter uma ideia, dentro das tradições esotéricas tem o pentagrama, né? Então, quando você tem o pentagrama que a ponta dele única tá pra cima, quer dizer que você tem as intenções que você tá pretendendo com o seu ato mágico que usa esse pentagrama pra cima... São coisas elevadas, entendeu? Coisas que você quer para iluminação, para melhorar e tal. Quando você usa o pentagrama para baixo, significa coisas mais materiais. Quer dizer, você vai desejar o mal para alguém, você vai tentar fazer, sabe, coisas materiais para você. Por exemplo, eu vou querer dinheiro, por exemplo, sabe? Fazer coisas desse tipo, assim, coisas realmente materiais. Você não está tentando uma elevação espiritual. Está tentando fazer o bem no seu material aqui, dane-se, né? É essa... A questão, né? O crucifixo invertido.
Bom,
também
é isso,
questão
o
é essa.
Capitalismo. O capitalismo é uma grande religião.
É, exato. E materialista, né?
Exato.
Acho que a gente tá viajando bastante.
É.
E outra coisa também. Eu acho que mais do que. Eu ia deixar isso pro final, mas eu vou falar agora.
Vai.
Mais do que o medo de morrer, é o medo de viver, cara. Né? É o medo de estar vivo. Você vai fazer o que com a tua vida, sabe?
É, hoje em dia é um medo relacionado.
Vou ler um trecho aqui do livro do Black Sabbath, que é interessante. Escutem só uma coisa que o cara escreveu aqui. Apoiando essa visão oscilante entre niilismo e a realidade nua e crua, o jornalista Robin Green reuniu algumas reações de fãs lá em 71. Disse um seguidor: tenho medo deles, são maus estranhos, e eu gosto de sentir medo. Espero que eles sacrifiquem alguma coisa hoje à noite. Um sacrifício humano seria bom. Eu mesmo faria, se não fosse parar na prisão por causa disso. Outro disse: é esquisito. Faz você pensar que está num cemitério. Faz com que você se sinta mais vivo enquanto está por lá. Um terceiro completou. A gente curte o Black Sabbath. Você fica doidão com a música deles, mesmo sem estar chapado. E é por isso que era chamado, né, de Stoner Rock, né? Stoner. Stoner é chapar, né? Ficar chapado, Stoner, né?
Sim, sim.
Então tá aí um dos porquês, né, do Stoner. Mas é interessante aqui as declarações, né, cara? O tipo de gente que o Black Sabbath. O tipo de maluco que o Black Sabbath.
Eu acho que. Outra coisa que eu acho. Porque eu acho que o medo atrai muito e vende muito. Porque eu acho que é uma forma de manipulação da parte do artista que é muito envolvente. Assim, que eu acho que em outros gêneros você não consegue manipular tão bem o ouvinte ou o espectador quanto quando você está fazendo e sentir medo. Então eu acho que é uma relação muito próxima do artista e de quem tá vendo, de quem tá consumindo. Isso atrai muita gente, porque é muito envolvente. Você tá ali, sente mesmo que o cara quis passar e o cara te manipula e você vai bonitinho segundo o que ele quis. Tipo, ele bota um acorde dessa natureza, um intervalo e tal, e manipula certinho, cria exatamente a sensação que ele quis criar.
Sim, e sem falar que geralmente o cara que tá, né, tá usando essa coisa do medo, essa coisa estranha, o Marilyn Manson, eles mexem com as coisas que são proibidas ou tabu. E a pessoa às vezes fica pensando, por que isso aqui é proibido? Por que é tabu? Porque... E aí o cara mexe com isso, uma coisa que ele pode fazer enquanto artista naquele ambiente, e você na sua vida você não pode fazer. Então isso também te atrai, né? Uma realização de algo que pra você não está acessível, ou não seria legal você fazer, mas sim, o cara faz. Né? E aí muita gente começa a contestar, inclusive por meio da arte, certas coisas da sociedade ou da religião. Ou das leis que sejam, né? Tem todo esse peso que vem junto com o proibido, com o medo, com a natureza do que esses artistas lidam, né? O black metal, por exemplo, é basicamente isso. Galera, é isso aí. Então, episódio 74 saindo numa sexta-feira 13. Aproveitando aqui essa data maravilhosa para falar um pouco aí de música assombrada, música macabra. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Tenham viajado na maionese com a gente também, com a história do Chaves. Nossa, e tem o link aqui na postagem, tá? Para você acompanhar.
Mas essa é cultura pop, hein? Isso é cultura pop.
É cultura pop, lógico, claro. O Diabo também é pop, poxa, olha o Ghost aí, ó. Conquistando crianças aí, ó, com a sua música de metal que parece Beatles. Acessível.
Eu diria que o Diabo é pop.
O Diabo é muito pop, cara. Inclusive há pessoas que falam que Diabo não existe não existe personificação do mal no Diabo, ele é só um construto da cultura humana. Então ele é totalmente pop. Mas isso aí pode ficar pra um outro episódio aí que a gente pode falar só de diabo, assim, um Halloween e tal. A gente fala de música e diabo, assim. Ainda fala uns black metal louco.
Aí eu trago umas.
Da Xuxa, né?
Da Xuxa, cara. Da Xuxa é sensacional, cara.
Ah, não. Tem que rolar, tá? Tem que rolar. Retrinhas. Toda a discografia.
Ai, caramba. Não, eu tenho um disco do Xamã. O primeiro disco do Xamã tem uma música chamada Over Your Head. O comecinho dela tem um teclado fazendo um som, e se você aumenta bem o volume, tem umas crianças cantando a música da Xuxa, dos Cinco Patinhos. E o cara do Xamã falou que foi de propósito colocar a música da Xuxa, porque eles queriam dar um tom mais macabro pra música infantil. E fica mesmo, cara, é bem baixinho assim, você tem que aumentar o volume e escutar, mas dá pra você escutar as crianças cantando. É muito bom, cara, é muito sensacional. Chama Over Your Head, do Xamã.
Não sabendo. Boa, boa.
Bom, galera, é isso então. A gente vai embora aqui. Então não deixa de conferir ou escuta essa review.com.br. Sempre resenhas e podcasts saindo lá. Sempre semana que vem nós voltamos nossa programação normal de podcast. Essa semana saíram dois. Não deixa de conferir o 73 sobre crítica. E segue a gente no Twitter. Segue lá que vai ser da hora, cara. É twitter.com/escutaessareview. ou para procurar pela gente no nosso nickname, vai estar como Escuta Essa Heavy, R-E-V. Vai ter a corujinha lá, nossa corujinha, você vai identificar na hora, beleza?
Isso aí, pessoal. Um abraço a todo mundo que ficou aí até o final. Foi um episódio relativamente difícil, mas interessante. E continuem conosco e até a próxima. E ouçam Black Sabbath.
Valeu, pessoal. Um abraço. Se você ouvir um barulho estranho na sua cozinha, no seu quintal, você não vai lá ver, tá bom? E não se esqueçam, medo maior que o sobrenatural, que a morte é só o medo de estar vivo.
E, gente, para vocês que ficaram até aqui, eu vou deixar pela primeira vez no Escuta Essa Review Podcast, vai rolar um black metal de responsa. É o Mesnoir, uma música gravada ao vivo pelo Behemoth, uma banda polonesa de sensacional, tem ótimos clipes dedicados mesmo a Satã. E e eles estão lançando nesse dia 13, nessa sexta-feira 13, um disco ao vivo da turnê, do último disco deles, o celebrado The Satanist, que é um puta disco de música pesada. Aliás, Mesnoir significa missa negra. Então escutem aí Mesnoir e até a próxima. Falou!